Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. E neste podcast nós falamos de finanças pessoais, negócios, empreendedorismo e também livros. Mas, no episódio de hoje, vamos falar sobre o ABC dos investimentos. Connosco temos a presença habitual, Mary Poppins. Hello!
Olá!
Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom, só que agora acabou daí.
Minha querida, hoje vamos fazer uma coisa espetacular. Hoje vamos, finalmente, desmistificar, alguns termos financeiros que ouvimos no nosso dia-a-dia, que muitas das vezes nós pensamos que as pessoas já conhecem e acabam por não conhecer ou ficar com a dúvida. Portanto, hoje o podcast é dedicado especialmente ao ABC dos investimentos. Vamos falar aqui sobre algumas
ABC palavras, de até Z.
Exatamente. Então, vamos tentar fazer aqui uma coisinha rápida, engraçada, e dar aqui o máximo de contributo possível que é esse objetivo. Ao mesmo tempo, vale lembrar que este ABC dos investimentos é, assim como o podcast, são patrocinados pela GoParity, okay? Uma plataforma sustentável de peer-to-peer, onde nós podemos, então, investir o nosso dinheiro e colher os devidos frutos. Queres falar um bocadinho?
Sim, vamos começar já no A. Ativos financeiros. O que é que são ativos? Olha, eu confesso que a primeira vez que eu ouvi falar de ativos, ok, se calhar já tinha ouvido falar na faculdade, porque eu tive lá uma disciplina de finanças, mas ativos no mundo das finanças pessoais, só ouvi pela primeira vez quando li o livro Pai Rico, Pai Pobre. Todo o livro é à volta de compra passivos, não compres... Aliás, compra ativos, não compres passivos. Usa o dinheiro dos ativos para comprar passivos, etc, etc. E quando eu terminei o livro, eu fiquei tipo... Ok, o que é que são ativos e como é que eu posso comprar isto? Foi como aconteceu na altura. E, portanto, ativos financeiros são tudo o que nos possa gerar rendimento e rentabilização do capital. Estamos a falar de ações, de obrigações, de fundos, de imóveis, arte. Não sei se depois, em cada nicho, há pessoas que conseguem usar os seus conhecimentos para, não é, para rentabilizar o dinheiro.
Exatamente. Realmente, ativos financeiros é tudo aquilo que nos dá dinheiro, é tudo aquilo que coloca valor dentro do nosso bolso, seja um apartamento a arrendar, seja um automóvel a fazer aplicações, seja Uber, seja táxi, não importa. Então, tudo aquilo que permite rentabilizar e meter dinheiro dentro do nosso bolso é considerado um ativo. Então, isto para a letra A. Na letra B temos, então, a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, este que é um dos... Só de dizer bolsa, as pessoas já ficam assustadas. Quando dizemos bolsa de valores, então parece que toda a gente foge. Mas não é um bicho de sete cabeças. É sim um bicho que não tem cabeças, mas que nos dá muito dinheiro para o nosso bolso. Infelizmente, foi-nos incutido a mensagem de que a bolsa é um casino. Aliás, se quisessem ir ao casino, mais valia estar na bolsa. Mas, na verdade, a bolsa não é um casino, a bolsa é feita sim para que as empresas possam crescer, a bolsa é feita para que nós, utilizadores individuais, possamos investir o nosso dinheiro, mas também que as empresas que estão lá dentro, que estão deputadas dentro da bolsa, consigam ter um capital, consigam angariar fundos para continuar a fazer os seus negócios crescer e a valorização das empresas, e assim contribuir também que eles têm no nosso dia-a-dia, seja superior e cada vez maior. Portanto, dentro da bolsa são negociados os tais ativos financeiros, que pode ser as ações, que pode ser ETFs, REITs, que pode ser commodities, seja o ouro, seja trigo, milho, não importa. Então temos muitas coisas que são negociadas dentro da bolsa e que o objetivo é a realização e valorização com assim a obtenção de lucro. É isso, minha querida?
É isso mesmo. Vamos para a letra C. C, temos aqui capital. Capital é outro nome que nós podemos dar ao nosso dinheiro, não é? É o que nós temos disponível para investir, para as nossas despesas, seja para o que for. Ou seja, é só mais uma nomenclatura que nós podemos ouvir neste mundo das finanças pessoais e aplicado neste contexto é então o dinheiro.
Exatamente. Na letra D temos então diversificação, este que é o ponto-chave para nos mantermos no jogo financeiro da Bolsa de Valores. Quanto mais diversificado e melhor diversificados nós tivermos, mais menor risco nós temos dentro do nosso portfólio. Isto quer dizer que nós podemos diversificar seja em ativos, podemos diversificar seja em divisas, por exemplo, o euro versus o dólar. Podemos diversificar também por localização geográfica, investir na Europa, como investir nos Estados Unidos, etc. Então, isto sim é chamada diversificação, como diversificação dentro das ações, através de empresas, setores diferentes, etc, etc.
Na letra E, nós temos aqui, então, a estratégia. Estratégia de investimento, um plano, uma abordagem, seja lá o que for, é essencial quando começamos. Um dos maiores perigos do investimento é nós colocarmos dinheiro do qual precisamos a curto prazo e depois, imaginem, tipo, eu coloco dinheiro para comprar a minha casa daqui a 2 anos. Tenho de vender, por exemplo, coloco na Bolsa de Valores em ETFs, tenho de vender. Nessa altura os ETFs estão em queda, ou seja, eu tenho menos dinheiro do que o coloquei lá. Isso só acontece se nós não tivermos este plano definido, não é? Se eu sei que vou comprar uma casa daqui a 2 anos, então esse dinheiro tem de estar num local de baixa volatilidade, que seja fácil de fácil acesso, etc. Portanto, ter uma estratégia, ter um plano, ter esta abordagem alinhada com os nossos prazos, com os nossos objetivos, com, até mesmo com a nossa tolerância ao risco, é essencial e de certeza que vais ouvir falar muitas vezes disto, porque realmente é, toda a gente precisa de uma estratégia de investimento.
Exatamente. Agora, letra F, fundo mútuo, que é basicamente um local onde nós podemos colocar o nosso dinheiro e investir em ativos, ok? Vamos imaginar que é, por exemplo, a GoParity, onde nós podemos contribuir, então, para uma empresa, toda a gente manda uma contribuição de 5 euros, juntamos 100 mil euros e, então, com esses 100 mil euros, a empresa número X vai investir em alguma coisa, ok? Basicamente, o fundo mútuo também é utilizado para ações, títulos e outros ativos, mas com todos de forma coletiva.
Os ganhos, guia de ganhos, que é o que toda a gente quer, não é? Quando entra no mundo dos investimentos, o que nós queremos são ganhos e saber quanto é que estamos a ganhar e a rentabilizar o nosso dinheiro. Estes ganhos são então o lucro que nós obtemos dos investimentos. Podemos ter ganhos de várias formas. Temos o ganho quando nós vendemos um ativo por um preço superior àquele pelo qual o compramos. Por exemplo, eu compro a 100, agora vendi a 150, ganhei 50 euros. E depois também temos outro tipo de ganhos, que é o teu preferido, não é? Que é o dos dividendos e dos juros, que aí são sem nós termos de vender nada e sem termos de, lá está, liquidar posições que tínhamos nos nossos ativos, estamos continuamente a receber juros e dividendos na nossa conta. Eu sei que no início os cêntimos podem parecer pequeninos, desprezáveis e que não sirvam para nada, mas o efeito bola de neve, depois que continuar a investir e continuar a reinvestir, gera, torna esta brincadeira não tão a brincar assim, não é? Começa a ser uma coisa mais séria, que se calhar começa a dar para pagar algumas despesas do nosso dia-a-dia.
Exatamente. É isso que a gente gosta. Agora, na letra H, nós temos o horizonte do investimento. Quando nós vamos investir, é muito importante percebermos qual é o período de cada investimento que estamos a fazer. Se eu quero investir para longo prazo, se eu quero um investimento para curto prazo, se eu preciso do meu dinheiro daqui a um ano, se eu preciso do meu dinheiro apenas e só daqui a 10 ou 20 anos. Então, saber para onde e tempo do nosso investimento vai nos permitir manter no jogo e vai nos permitir também ganhar mais dinheiro e obter o nosso dinheiro de volta. Se eu faço um investimento, eu devo ter em ideia quanto tempo é que ou vou rever o meu dinheiro ou por quanto tempo é que eu estou a investir. Isto é muito importante.
Vamos à letra I. Eu acho que esta eu vou passar à frente, porque toda a gente sabe, toda a gente está a ouvir falar disto pelo menos 7 vezes por dia, que é a inflação. A inflação, então, é o aumento geral dos preços ao longo do tempo. É normal, existe desde sempre. O que não é normal e o motivo pelo qual está a ser falado em todos os telejornais e programas da manhã e da tarde é o facto de estar quase em máximos históricos. E, ok, agora não está no máximo histórico, mas está em valores altos já há bastante tempo. O que é que isto faz? Reduz o poder de compra. Isto é quase como se nós tivéssemos um corte no salário, assim, meio às escondidas, porque, ok, nós continuamos a receber o mesmo dinheiro, mas tudo o que nós compramos está mais caro. Portanto, o nosso poder de compra reduz com a inflação.
Exatamente. Para fazer face à inflação, nós temos então a letra J, que vem de juros. Os juros, estes que podem ser simples ou compostos, está bem? Quando nós temos juros simples, é quando emprestamos dinheiro ao nosso irmão, emprestamos 100 euros, ele devolve nos 105 e está tudo bem, acabou por aqui. Juros compostos é quando nós voltamos a emprestar dinheiro ao nosso irmão, mais uma vez 100 euros, mas o que acontece é que ele devolve nos 105 e volta a pedir atrás. Ou seja, volta a pedir mais dinheiro, se ele nos pede os 105, então se calhar já nos vai devolver atrás 110 e mais por aí. Okay? É a mesma coisa que acontece em qualquer investimento que nós façamos na nossa vida, seja ele dividendos, seja ele também utilizando a plataforma da Voparity. Cada vez que vocês recebem os dividendos associados, os juros associados a algum projeto que estão investido e reinvestem esse mesmo montante que tem na vossa conta num novo projeto, vocês estão a aplicar então os juros compostos, também a fazer o dinheiro trabalhar cada vez mais para vocês. Portanto, os juros simples é que são emprestados numa vez, juros compostos é emprestar e voltar a emprestar e voltar a emprestar e voltar a emprestar e fazer aqui uma bola de neve.
É engraçado que juros, para nós, imaginei, quando eu penso em juros, penso no que tu estás a falar, mas se tu falares de juros com qualquer pessoa no dia-a-dia, tipo agora sais de casa e vais falar de uma pessoa de juros, os juros que a pessoa vai estar a pensar vai ser os juros que está a pagar no cartão de crédito, os juros que está a pagar na... Não, não é isso, é, imagina, tipo, são os mesmos juros, só que nós pensamos na perspectiva do investidor, não é que está a usufruir deles.
Exatamente.
Os juros têm esta coisa engraçada, e mesmo os juros compostos geram esta bola de neve que tanto funciona a nosso favor, se nós formos o investidor, como funciona de uma forma terrível se formos nós o que está a dever o dinheiro, não é? É o que acontece, por exemplo, nas dívidas de cartões de crédito, que são dificílimas de eliminar caso não pagues a 100%, porque lá está, se tu este mês deves 1000, no mês seguinte vais, e não pagas nada, no mês seguinte vais dever 1000 mais os juros desses 1000, não é? E no mês seguinte já são os 1000 e mais os juros desse bolo. É engraçada esta perspectiva de como é que nós depois vemos as coisas. Eu vejo os juros como uma coisa muito positiva, Mas realmente é engraçado ter esta mudança de paradigma. Vamos para o capa. Capa não existe na linguagem portuguesa, portanto vamos usar o capa para uma palavra inglesa que é knowledge, o conhecimento. O conhecimento é a base, não é? Tu sem conhecimento não consegues avançar para coisa nenhuma. Aliás, podes avançar e até ter sorte principiante, mas a longo prazo não vai correr bem se tu não souberes o que estás a fazer. Isso é contudo na vida que funciona assim. Por isso, é essencial nós entendermos. Não é preciso dominarmos a 100% como um doutorado na área tudo e mais alguma coisa, mas os conhecimentos básicos, ou seja, os riscos que estão associados, como é que se ganha dinheiro com isto, isso nós temos de saber. E eu também não acho que nós tenhamos de saber tudo antes de começar a investir, porque isso nunca vai acontecer. Nós estamos sempre a aprender e é bom que assim seja, que todos os dias ou todos os anos aprendamos coisas novas. Mas eu também acho que, ou seja, nós podemos começar com pouquinho, tendo as bases. Acho que podemos e devemos começar a investir aos pouquinhos e também testar as águas, porque com a prática também nos traz muito conhecimento, até conhecimento sobre nós próprios, não é? Porque há ativos, se calhar, que nós nem gostamos tanto e só percebemos quando temos a mão na massa e estamos efetivamente a fazer alguma coisa na prática.
Exatamente. E agora vamos para a liquidez. A liquidez que é fundamental quando estamos a falar dos investimentos. Principalmente quando falamos de, por exemplo, de investimento, um dos pontos a ter em conta é a liquidez desse mesmo horizonte. Então, vale lembrar que a liquidez pode ser, e é o objetivo, neste caso, converter o nosso investimento em cash, ou seja, quanto tempo é que demora a que eu consiga converter o dinheiro que eu tenho numa corretora, o dinheiro de um investimento que eu fiz, em cash na minha mão. Isto é aplicado no banco, ok? Onde, se eu vou ter uma liquidez rápida ou não. Então, investimentos de curto prazo tendem a ter uma liquidez menor, ok? E investimentos de longo prazo tendem a ter uma liquidez maior, está bem? Quer dizer o quê? Que eu consigo, se calhar, converter mais rapidamente dinheiro em caixa quando eu invisto no mercado acionista, porque é só comprar e vender e está feito, mas se eu vou investir numa aplicação do banco, então muitas vezes a liquidez é
Ou no
menor, a não ser
imobiliário, não é? O
exatamente.
imobiliário é um exemplo de um ativo com pouca liquidez, porque mesmo que eu coloque a casa à venda e apareça logo um comprador, entre escrituras, papeladas e não sei o quê, se calhar passa, não sei, não sei, nunca fiz isso, mas imagina, uma semana, 2 semanas, não sei. Não é a mesma coisa que ter o dinheiro num depósito a prazo e dizer, olha, quero transferi-lo para aqui, ok, tipo. No máximo em 2 dias,
Conta.
seis, não é? Está a coisa feita.
Exatamente. Portanto, a liquidez é muito importante e deve ser tida em conta como comparação dentro dos investimentos também que fazemos.
M de mercado e de Mary Poppins. Então, o mercado é um local de transações. Neste caso, estamos a falar então do mercado de capitais. O mercado de capitais é o local onde se transacionam as ações, obrigações e outro tipo de ativos deste género. Ou seja, é só o local de compra e de emissão deste tipo de ativos.
Exatamente. Ora, M também do Mary Poppins. Para quem não sabe, Mary Poppins é uma figura da Disney bastante engraçada e que a gente gosta bastante. Letra N. E dentro da N temos as necessidades financeiras. Então, é importante nós sabermos para o que é que estamos a investir, ok? Qual é a nossa necessidade pelo investimento, qual é a finalidade dele. Se é para a reforma, se é para comprar uma casa, se é para a educação dos nossos filhos para a universidade. Então, entre outras coisas, é importante percebermos para onde é o nosso dinheiro esse nosso dinheiro.
Muito bem. O, O de orçamento, ou de budget, como se diz em francês. O orçamento é essencial, é aquele, eu acho que é o nosso guia no dia-a-dia, não é? Até mais importante que ter um orçamento, aliás, não é mais importante, mas complementam-se, ou seja, nós temos de definir mais ou menos um orçamento, até para sabermos quanto dinheiro é que temos disponível para investir, não é? Eu tenho de saber quanto é que eu recebo, quanto é que eu planeio gastar nesse mês, para perceber quanto é que eu consigo investir, quanto é que sobra, para então colocar nestas coisas todas que estamos aqui a falar. O que eu estava a dizer, que era mais importante, mas na verdade é um complemento, é o registro das despesas, ou seja, eu posso ter um orçamento e só dizer, ah, eu tenho isto e eu gasto assim, mas será que é mesmo assim? Eu acho que mesmo que seja só durante 2 ou 3 meses, faz sentido fazer o registro das despesas para perceber se estamos a seguir o orçamento, se os valores que temos são realistas, se há coisas que apercebemos que nem sequer fazem muito sentido e que temos de retificar. Por isso, eu não tenho um orçamento muito rígido, ou seja, eu não tenho aquilo de eu só posso gastar 150 euros no supermercado, por isso faltam 3 dias, eu já não tenho comida em casa, por isso vou ter de me desenrascar de alguma maneira porque já ultrapassei. Eu não tenho isso dessa forma, mas sei, lá está, por ter 3 anos de registro de despesas, tenho uma noção muito clara do que são as despesas que eu tenho mensalmente, sei, tenho o planeamento também das despesas anuais. E com isso eu consigo então fazer assim um bolo geral, dizer, olha, este mês eu vou gastar mais ou menos 800 euros, ou mais ou menos 1.500 euros. E com isso saber quanto é que me sobra para investir. E sobra antes de começar o mês, antes de começarem as despesas, ou seja, eu sei o que sobra antes de gastar, precisamente por ter esse tal orçamento.
Exatamente. É bastante importante, até porque o orçamento é que nos vai ditar. E vai acabar por dizer se estamos no verde ou no vermelho, mesmo antes de fazer alguma coisa.
Exatamente.
Letra PA. PA de perfil de risco. Este também é muito importante na altura de investirmos, perceber qual é o nosso perfil de risco, seja ele arrojado, seja ele conservador, seja ele mediano, podemos falar assim. Então, perceber que o nosso perfil de risco, e esse que pode mudar, está bem? Consoante o tempo que vamos ficando dentro do mercado, consoante o conhecimento que temos e tudo mais, dentro do mercado financeiro é importantíssimo percebermos isso, e isso também vai afetar as nossas escolhas dos ativos que vão compor a nossa carteira de investimento.
E agora no quê? Quá, temos qualidade dos ativos. Para quem escolhe investir em ações individuais, acho que isto é mais para esse lado, para quem escolhe investir em ações individuais, é importante avaliar a qualidade das ações em que está a investir, não é? Perceber se o valor e o preço estão alinhados, perceber a saúde financeira dessa empresa, as perspectivas para o futuro. Portanto, para quem escolher este caminho, eu estou aqui um bocado a passear na maionese porque eu não faço isto, mas para quem está neste, para quem opta por esta modalidade de investimento, é outro fator a ter em conta.
Eu vou-te completar, então, a qualidade dos ativos.
Por favor.
É importantíssimo nós percebermos a qualidade dos objetivos, ou seja, eu analisar a empresa onde estou a investir, analisar o setor onde estou a investir, está bem? E perceber se são, então, empresas de qualidade, ok? Se os ativos que compõem o nosso portfólio são, sejam eles, compatíveis ou não, ok? Isto quer dizer que nós podemos ter, em termos mais simples, podemos ter dentro do nosso portfólio ativos que sejam complementares, ok? Onde um, quando numa época qualquer está a subir, o outro está a descer, e é isso que nós procuramos, não procuramos que estejam os dois ou que a carteira esteja toda arrumada para o mesmo lado, porque quando corre tudo bem nós atingimos valores 100%, mas quando correr tudo mal também atingimos valores 100% negativos. Então não é isso que nós queremos, temos ativos sim que se complementam, mas que também se divergem para outros lados. Agora a letra R de retorno dos investimentos, que é o chamado o ROI. Okay? O ROI é aquilo que nos diz quanto dinheiro é que eu investi e quanto é que eu vou ganhar atrás. Ou seja, por cada euro que eu invisto numa empresa, quanto é que isso é revertido para mim, está bem? Então, isto é muito importante, até porque uma empresa com um ROI negativo quer dizer que, infelizmente, não está a gerar lucro. Então, nós queremos, sim, empresas que tenham um ROI positivo. Nós queremos, sim, ganhar dinheiro. E isso também é um ponto importante a ter nos investimentos. Quanto é que, ao investir, eu vou receber atrás? Voltando a pegar um bocadinho na GoParity, eu sabendo que investindo 100 euros, eu vou ter uma taxa de juros aplicada de 10% a 5%, 6% sobre aqueles 100 euros que, depois, à medida que vão sendo pagos os juros, vai ser inserido então 5 euros, mas, ou 5%, mas não sobre os 100, se calhar vai ser só para os 98 e no mês a seguir nos 97, 96, etc, etc, está bem? Este é o retorno do nosso investimento.
Muito bem. Olha, aqui, letra S. Eu vou substituir aqui o ChatGPT, que ele está meio burro, metendo-nos taxas e impostos. Eu vou substituir o S por simplificação. Eu acho que, por vezes, nós queremos entrar em tudo e aprender tudo e investir em tudo. E, ok, a diversificação é importante, mas também acho que não podemos, sei lá, espalhar tanto que depois percamos a noção das coisas. Há formas de investir de forma diversificada e tudo isso, e também, ao mesmo tempo, de forma simples. Por isso, para mim, e porque sei que muitas pessoas não querem saber nada destes termos e querem só rentabilizar o seu dinheiro, mas não ter de estar preocupadas nem a perder muito tempo com tudo isto, quero só deixar aqui esta nota que há forma de o fazer de forma simples e eficaz, se calhar até mais eficaz do que se andarmos assim com estas confusões todas e tentar entrar em tudo ao mesmo tempo.
Exatamente. Eu juntava também dentro da letra S, estratégia de saída, ok? O S vem de saída, mas temos que acrescentar aqui uma estratégia. É muito importante também, dentro dos investimentos, seja ele qual for, termos um plano de saída, está bem? Uma estratégia de saída. Por exemplo, se eu vou comprar um imóvel, eu tenho que perceber quando é que eu vou continuar a investir no imóvel ou se, em que altura é que eu vou vender, ou que eu vou alugar, ou que eu vou fazer, não importa o quê. É importante nós percebermos que temos sempre aqui um destino final. Como a Mary diz muitas vezes, o objetivo dela é, então, numa fase inicial, acumular capital e, mais à frente, então, utilizar o mesmo capital, vender os ativos, investir em ativos geradores de renda mensal, gerador de renda passiva e, com isto, viver de rendimentos. Tem aqui uma estratégia que está definida para o que fazer quando chegar a determinado sítio. Exatamente a mesma coisa se aplica no mercado acionista. Se eu vou investir numa empresa, numa ação específica, eu tenho que saber quando é que eu vou saltar fora dessa mesma empresa. Se eu comprei a 10 e o meu objetivo é realizar 100% de lucro, então vou vender a 20. Se é quando a empresa tiver 30%, ou então para o lado negativo, se acontecer alguma coisa específica na empresa que eu não gosto, então quais é que são essas coisas que me fazem saltar fora? Isso também é muito importante, termos sempre aqui um ponto de saída, seja para o que for. Queres falar sobre o quê?
Tia, olha, o tia vou colocar o ChatGPT colocou no S, que é taxas e impostos e tudo isso. Isto é uma coisa inerente aos investimentos, ou seja, nós sabemos que para utilizar plataformas, para quando recebemos os ganhos, há impostos associados, ou seja, é uma coisa que existe e que vamos ter que pagar. Agora, há formas de pagar menos do que outras. E às vezes taxas de 1% ou 2% parecem pouco, tipo, ah, é só 1%, mas a longo prazo são valores realmente significativos. Por isso é algo que nós temos de ter em consideração, avaliar quando estamos a escolher os investimentos, tudo isto, por muito pequeno que seja, colocar no panorama geral, colocar no prazo que nós temos para esse investimento. Por exemplo, se é para estar lá 5 anos, ok, se calhar não importa assim tanto. Se é para estar 40, ver o impacto desse 1% nesses 40 anos pode fazer-nos ficar um bocadinho de pé atrás com esse investimento e se calhar procurar alternativas mais simpáticas. Por isso, é um ponto muito, muito importante que tem de ser tido em consideração.
Sim. Agora, letra U. Utilização de consultores financeiros. Eu gosto de falar um bocadinho sobre isso, que é importante. Nós, quando falámos com o senhor do banco, num dos episódios, ele referiu, e bem, que muitas das vezes os consultores financeiros colocados, isto entre aspas, que estão no banco, não têm sequer o mínimo de formação, digamos assim, ou pior ainda, não têm o mínimo de experiência dentro do mercado financeiro. Portanto, a utilização de consultores financeiros é importante, sim, sejam eles certificados, como no meu caso, mas que, neste caso, vos vão ajudar a construir um portfólio de acordo com os vossos objetivos, está bem? O objetivo de um consultor financeiro é gerar retorno para o vosso portfólio. Claro que sim, existem valores que são pagos pelo acompanhamento, mas que aqui o principal objetivo é valorizar cada vez mais o vosso portfólio, ajudar-vos na constituição de um portfólio de valor, apoiar-vos e acompanhar-vos também nas dificuldades que vão surgindo ao longo do tempo, está bem? Então, recomendo que percebam se vão passar por um consultor financeiro, se esse consultor financeiro realmente investe no mercado financeiro ou se simplesmente está atrás do balcão a dizer que o produto A, B e C é muito bom e que deve investir nele.
Certo. Letra V, volatilidade. A volatilidade é uma medida das oscilações e flutuações do preço de um ativo e normalmente é associada ao risco. Ou seja, o risco nos ativos é medido conforme a volatilidade que ele tem. Se, por exemplo, as ações oscilam mais do que as obrigações, portanto, diz-se que as ações são mais arriscadas do que as obrigações. Agora, isto é tudo, para mim, o risco mede-se com a probabilidade de eu atingir ou não um objetivo. Por isso, imagina, se nós conseguirmos separar as emoções e se tivermos esta tal estratégia e soubermos qual é que é o prazo e etc., por exemplo, para mim, para um objetivo grande, que eu preciso de uma rentabilidade alta, de atingir o FIRE em 10 anos, é mais arriscado eu investir só em obrigações do que investir em ações. Porquê? Se eu investir em obrigações, a probabilidade de eu atingir o meu objetivo é zero. Se eu investir em ações, se calhar tenho uma probabilidade de 50%, 60%. Por isso, é preciso ter um bocadinho de cuidado com isto do risco, etc. O risco existe, mas se virmos nesta perspectiva da volatilidade, só é importante no curto prazo. Por isso é que ações são más, tipo, maus investimentos para coisas, para investimentos de curto prazo, não é? Se eu preciso de dinheiro daqui a 2 anos, colocar em ações é má ideia, mas se eu preciso de dinheiro a 10 anos, ou a 15 anos, ou daqui a 20 anos, se calhar são a melhor opção para mim, porque a volatilidade não é um problema, até pode ser mais uma vantagem, no caso de eu, por exemplo, fazer a DCA, não é? O Dollar Cost Average, que é investir mensalmente naquele ativo. Se eu fizer isso, eu até posso usufruir bastante da volatilidade, porque eu estou a comprar quando está a subir, ok, compro também quando está a descer e consigo otimizar ali o meu preço médio de venda. Por isso, volatilidade é mau no curto prazo, mas bom a longo prazo. E claro, depois também ativos com maior volatilidade normalmente têm um potencial de retorno mais elevado. Lá está, para sim, pagar sim. Os investidores que arriscam dessa forma, não é?
Dos ativos que têm bastante volatilidade é o caso das criptomoedas.
Por exemplo.
Nós podemos ver que tanto podem subir 50% num dia ou até mais, assim como podem ter também outros tanto em 5 minutos. Letra W de Warren Buffett. Ele que é o pai do Value Investor, do investimento de valor e que é o investidor mais conhecido assim dos últimos tempos. Ele que é a pessoa que manteve as maiores rentabilidades por mais tempo e que ficou então no topo dos mais ricos com investimentos de longo prazo, está bem? Aconselho a seguirem a filosofia de investimento dele, está bem? Ele investe para longo prazo, ele investe naquilo e só naquilo que ele percebe, ok? E por isso não se chateia com muitas coisas, portanto, é o mais famoso e o mais bem sucedido investidor de todos os tempos.
É isso mesmo. Agora, eu fiquei super confusa com o X, porque o X está aqui, Xito, entre parênteses, sucesso. Por isso eu vou assumir que numa língua qualquer, sucesso diz Xito. Ok, pronto. Exato. Pronto, aqui o sucesso é o que todos esperamos conseguir, não é? Cada pessoa tem a sua definição de sucesso. Quando estamos a falar aqui na parte financeira, sucesso então é atingir um determinado objetivo financeiro no prazo que nós definimos e delineamos. E não há sucessos da noite para o dia, ganhos rápidos e promessas de investe 3 mil euros na minha plataforma que eu dou-te 500 euros amanhã, são esquemas, por favor, não caiam nisso. Este sucesso e esta multiplicação e poder ver os juros compostos não acontece numa semana, não acontece num mês, não acontece num ano. É preciso paciência, é preciso disciplina, é preciso consistência, é preciso continuar o que se fez nos anos seguintes, não é? Não é uma coisa que se possa ver assim de um dia para o outro, mas eventualmente há de chegar. E pronto, e depois há muitos simuladores que nós podemos utilizar para perceber quanto tempo é que demora, como é que as coisas vão correr. Claro que é tudo com valores assumidos por nós e que depois podem não ser verdade, mas também não será muito longe disso. E é algo que eu gosto muito de fazer e que eu recomendo, porque quando falamos assim de objetivos grandiosos, não é? A longo prazo, pode parecer super longe e super inalcançável. Por exemplo, se eu disser, preciso de 500 mil euros para me reformar. Não conheço ninguém que tenha 500 mil euros, assim, no meu círculo mais próximo, não é? Tipo, se eles nunca conseguiram e se trabalharam a vida toda, como é que eu hei de lá chegar? E depois uso um simulador e percebo, ok, eu com o valor que invisto, daqui a 25 anos consigo ter esse valor acumulado. E acho que é muito fixe nós percebermos isso. Ok, 25 anos pode parecer muito, mas se eu não fizer isto, nunca vou lá chegar. Portanto, os 25 anos vão passar de qualquer forma, não é? A diferença é, ao fim desse tempo, eu ter os 500 mil euros que quero ter ou não ter.
Exatamente. Letra Y, ou Y, como quiserem, de yield. Isto que está muito associado, por exemplo, ao dividend yield, que nós vemos bastante quando investimos em dividendos, em empresas pagadoras de dividendos, e isto tem a ver com o rendimento, está bem? Ou seja, se eu vou investir numa empresa, eu vou ver qual é o rendimento que ela me está a dar, ok? E isto, por exemplo, se eu invisto, eu adquiro 100 ações de uma empresa e essa mesma empresa, por exemplo, paga um dividendo anual de 1 euro, isso quer dizer que eu vou ter aqui um rendimento de quase 5%, ok? Assim, vamos falar assim por valores. Ou seja, nós pegamos, isto basicamente vai nos dizer qual é o retorno que nós estamos a ter por cada ação que nós compramos dentro da empresa, ok? E isto associado também ao dividendo, ao retorno que ela vai pagando antecipadamente, também. Por isso é que nós referimos e bem que temos muitas maneiras de ganhar com os investimentos, seja ele com a compra e venda, seja ele através de rendimentos avançados, através de dividendos que as empresas vão pagando então ao acionista, seja ele por milhares de formas, está bem, mas fica aqui uma ideia. E este dividendo yield, ou este yield, por norma, está associado a uma porcentagem, ok?
E agora, para terminar, Z de zero risco. E terminamos com uma má notícia, que é: não existem investimentos com zero risco. Tudo tem algum grau de risco, mesmo as coisas que nós que se assumem com risco zero têm riscos. Deixar dinheiro em casa tem o risco de um incêndio ou de um assalto. Ter o dinheiro no banco tem o risco do banco ir à falência. E ok, há seguros para cobrir isso, mas só até um determinado valor. E se a desgraça for muito grande, não sei se o seguro tem capacidade para responder a todos os pedidos de todos os clientes que lá estão. Obrigações de tesouro de países têm o risco do país, e depois há países que são mais seguros do que outros, não é? Ou seja, há sempre risco, zero risco é um mito, e também depois temos de ter a noção que, para riscos teoricamente mais baixos, o retorno também será baixo.
Exatamente. Não é?
E quando supostamente deixamos sem risco e sem rentabilidade, depois não nos podemos esquecer que temos de descontar a inflação, que essa é certinha e está sempre lá. Por isso é uma coisa que tem de ser pesada, medida, equilibrada e pensada, não é? E quando estamos a construir o nosso portfólio e a alocação dos nossos ativos, temos de ter isto em consideração. Agora, passamos do zero para o 5, vamos falar dos 5 euros.
Eu ia dizer, ia juntar aqui que hoje em dia zero risco, aliás, não correr riscos é o maior risco que nós estamos a correr. Portanto, mas pode-se então passar para, do zero para o 5.
Isto aqui é uma coisa. Se, olha, este não tem riscos porque é oferecido, nós garantimos a 100%. Nós temos um código chuveiro 5 que dá 5 euros na GoParity. Esses 5 euros, a partir do momento em que são investidos, sim senhor, tem risco como todos os outros, não é? Nas peer-to-peer há o risco da falência da empresa, há o risco dos atrasos, de problemas no setor em que a empresa está inserida, tudo isso. Mas lá está, são 6% de juros, 7% de juros, algo, eu já, até já vi mais do que 7%, agora recentemente. 8%. Exatamente, 8% de juros. É sim, ok, realmente estamos a colocar o dinheiro com risco, mas no caso destes 5 euros é dinheiro que nos foi oferecido, portanto vale a pena experimentar para ver se é algo que gostamos. Eu adoro, o Pedro adora. Há pessoas que não gostam tanto, mas lá está, só experimentando é que se consegue perceber isto. E estes 5 euros permitem precisamente isso, experimentar com dinheiro que não é nosso e não custa assim tanto.
Portanto, acho que fizemos aqui o ABCZ. O ABCZ dos investimentos, corremos aqui as principais palavras. Isto, claro, teve aqui a ajuda do nosso ChatGPT a dar aqui algumas sugestões de palavras, que elas são as principais. Nós também somos e usamos cada vez mais a inteligência artificial para trazer e estarmos atualizados. Isso é muito importante. Só assim conseguimos trazer conteúdo de valor e conteúdo atualizado. Mais uma vez, e como a Mary disse, não deixem de utilizar o código chuveiro 5 e fiquem por esse lado. Vemos na próxima semana, todas as segundas-feiras, às 6 da manhã. O podcast está no ar. Obrigado e adeus.
Tchau, tchau.